you.
No, actually, this is
tecnologias.
Pois, agora fazem parte.
E as eletricidades.
Agora faz parte. Sim, senhora, então. Por favor, sentar. Por favor. Bom, Srs. Deputados, então íamos dar início à segunda das nossas audições, agora é com a Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores. Temos aqui o seu Presidente Alexandre Tadeia e também o Tesoureiro. O Tesoureiro é sempre importante acompanhar, não é verdade, porque estas coisas têm a ver com meios, que é o Sr. António Mestre, é assim. Muito obrigado por terem vindo. Portanto, como sabem, é uma solicitação em termos da Assembleia da República no sentido de fazermos uma audição, um conjunto de associações, e neste caso da Federação, relacionadas com a legislação que procede às alterações à Lei 68 de 2014, que aprovou o regime jurídico aplicável ao nadador salvador em todo o território nacional, no que respeita à supervisão de atividades em piscinas de uso público. Portanto, há, como sabem, uma iniciativa legislativa sobre esta matéria da Assembleia da República e, naturalmente, que se decidiu nesse contexto ouvir alguns dos protagonistas destas mesmas áreas no sentido de nos darem a sua opinião sobre a iniciativa que está, portanto, em curso. Portanto, mais uma vez, bem-vindos e penso que tem a palavra o Sr. Presidente Alexandre Tadeia. Queria talvez só dizer, em termos de procedimentos, que considerámos uma iniciativa, um tempo mais ou menos cerca de 10 minutos para uma apresentação, depois os senhores deputados colocarão as questões para, obviamente, e depois os senhores responderem. Tem a palavra, faz favor. Foi enfim, um pouquinho mais daquilo que tínhamos combinado, não é verdade, que foi 10 minutos, mas, portanto, foi também uma explicação certamente exaustiva e que dá margem para, naturalmente, a colocação de questões pelos senhores deputados. Eu penso que é o senhor deputado Jorge Machado, o senhor deputado João Rebelo, António Cardoso e o senhor deputado Pimentel. Sou uma baba do Pimentel. E deputado João Vasconcelos. Então, eu agradecia que pudessem ser o máximo breves possível, porque a seguir já temos aqui mais uma associação. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu queria começar por, naturalmente, agradecer à Federação Portuguesa de Nadadores de Salvador. Já era a primeira vez que reunimos até antes de fazer a discussão na especialidade. E além de agradecer e dizer que partilhamos grande parte das preocupações que aqui foram manifestadas, dizer que da nossa parte, primeiro uma observação de contexto, é curioso que se esteja a discutir na Comissão de Defesa Nacional uma matéria que é estritamente de proteção civil, mas isso são idiosincrasias de quem tem o Instituto de Socorros a Náufragos submetido à tutela da Marinha Portuguesa e, portanto, é por isso é que estamos na Comissão de Defesa Nacional a discutir uma matéria que é estritamente de proteção civil, que é um absurdo, mas decorre dessa circunstância. Mas, além de dizer dar esta nota, dizer que na intervenção que nós fizemos no plenário, nós colocamos como pressuposto a não existência de nadadores salvadores nas piscinas públicas dois aspectos fundamentais. Ser fora do horário normal de funcionamento da piscina e a piscina estar a ser utilizada de forma exclusiva em natação de competição. Não é formação inicial, não é aprender a nadar, não é lazer, não é nada, é exclusivamente dedicada à competição. Competição federada. E a pergunta que vos queria colocar era se, partindo deste pressuposto, fora do horário normal de trabalho, repito, basta uma pista estar a ser utilizada para horário livre para justificar a presença do nadador salvador. Fora do horário normal de trabalho e no segundo pressuposto de exclusivamente ser utilizada para competição, para gente federada, se aí admitem a existência de uma salvaguarda na lei. Porque nós também somos sensíveis ao argumento das câmaras municipais no sentido de dizer, nós temos um nadador salvador contratado para o horário normal de funcionamento, mas se há fora do horário, nós temos que contratar um outro e pagar horas extraordinárias, isto é um custo muito pesado para as autarquias. E, portanto, se vocês admitem, se fora deste cenário, se admitem uma alteração legislativa que permita esta excepcionalidade. Na nossa opinião, do Grupo Parlamentar PCP, a única via de salvar este diploma, acho que a redação está infeliz, mas a única via de salvar este diploma é indo para estas duas situações, com estes dois parâmetros devidamente postos na lei, e aí sim permitir-se a não presença do nadador salvador. Quanto ao resto, estou de acordo, porque acho que é um ganho para a segurança a presença dos nadadores salvadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de agradecer a vossa presença. Eu já tive o prazer de reunir, enfim, no âmbito das reuniões com o parlamentar e tenho que dizer que estou muito mais próximo do que vocês dizem do que foi proposto pelo Governo. Aliás, o PC e o CDS foram os únicos partidos que não votaram a favor desta alteração. E as dúvidas foram muitas delas aqui já referidas. Primeira pergunta é exatamente esta que fez o deputado Jorge Machado, porque parte desta alteração pretende uma exceção, que é, no caso, ser um evento desportivo, fora do horário de trabalho, etc., permitir que quem atua nesse próprio evento, sejam eles nadadores, possam fazer esse salvamento. Segundo, também disse muito bem, porque uma coisa é o que diz a Federação Nacional de Natação ou a Associação Portuguesa de Técnicos de Natação, que é a favor disto. Outra é o que dizem os professores de natação. Eu também faço natação e recebi no mail do Parlamento vários professores a dizerem que discordavam com esta alteração, porque eles acham que a função deles é o que disse, é dar aulas. Não é estar depois atento se há um dos alunos que, entanto, ou porque se sente mal, ou porque, entanto, fez uma ferida, porque não pode ir para a água. Eu depois tenho que sair com o aluno e pôr o curativo, essas coisas todas, e depois não há mais dinheiro a vigiar os outros. E eles acham que é uma forma encapotada de lhes dar funções que não são as deles para poupar dinheiro. Ou seja, passam a ter um acréscimo de trabalho em relação à função que é. Portanto, dizer que a maioria dos nadadores, perdão, dos professores de natação ou os que trabalham na piscina querem isso, não é verdade. Porque eu recebi imenso feedback negativo em relação a essa alteração. A terceira pergunta, eu acabo aqui, tem a ver, nós recebemos aqui a Liga, perdão, dos bombeiros portugueses. E o que eles falavam era que não é pôr bombeiros a fazer de nadador salvador, é eles certificarem nadadores salvadores para poder fazer essa função. Ok? Foi o que, se eu percebi bem, era eles poderem certificar, ou seja, eles terem pessoal certificado para isso. Eles disseram exatamente os mesmos números que disseram, vocês exigem 150 horas para a formação, os bombeiros têm na sua formação 75, o equivalente a 75, eles acham que isso é suficiente para poder desempenhar essas funções. E, portanto, seria esta possibilidade. A segunda, também dizem eles, que na maioria dos locais, eles é que fornecem essa mesma, fora do ano que foi aqui especificado, não é? Do ano de... os meses de época que funcionam, eles dizem, fora dessa época, são eles que fazem, em grande parte, são os bombeiros que fornecem essa. Portanto, eles estão habilitados, é o que eles dizem, e faz algum sentido, objetivamente. Mas eles falam, basicamente, de certificar nadadores salvadores para poder desempenhar essas funções. Claro, se esses nadadores salvadores, e que é quisessem optar por essa carreira, sim, tinham que fazer as certificações para chegar às 150 horas. Portanto, eu gostaria que também nos ouvisse sobre isso em relação a esta matéria. Obrigado.
Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também. Queria agradecer a presença dos senhores dirigentes desta Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores. De facto, eu estava até um bocadinho preocupado. Nós não votamos favoravelmente o projeto do Partido Socialista, abstivemos, tendo em conta que permitiria, e como estamos também aqui nesta audição, melhorar até o próprio documento relativamente àquilo que foi proposto. Mas eu gostaria, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, gostaria que, se isto fosse aprovado, e penso que nem tampouco foi essa a intenção do Partido Socialista, é que critérios economicistas prevalecessem sobre critérios de segurança. Portanto, de facto, nós estamos a pensar, mas temos até receio que isso possa ser entendido assim. E até fiquei preocupado agora com a sua exposição relativamente a essa matéria. Portanto, do modo geral, inclino mais para as vossas posições relativamente a outras federações. Como sabemos, existem mais duas federações, pelo menos, que aceitam a proposta que foi aqui proposta pelo PS, que é a Federação Portuguesa de Natação e a Associação Portuguesa de Técnicos de Natação. E já agora queria colocar aqui uma questão concreta. Portanto, ainda não há muito tempo, há um comunicado dessas duas associações, de 24 de janeiro de 2017, onde eles dizem que, pronto, e peço desculpa, mas pelo menos é o que vem aqui, que não é verdade que o curso de nadadores salvadores tenha 150 horas, mas sim 87 horas no total dos três módulos identificados. De facto, o que é que estamos aqui a assistir? Afinal, quem é que tem razão, efetivamente, no meio disto tudo? É 150 horas, 87 horas, como refere estas duas associações. Portanto, era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá agora a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também, em nome do Partido Socialista, quero saudar a vossa presença e agradecer os contributos que aqui trouxeram. Aliás, também revê-los de novo, porque já tivemos a oportunidade, quer no antes, quer no durante, quer no posterior, conversávamos muito sobre isto e fizemos debates sobre esta matéria. Aliás, parece que assistiram ao debate em plenário em 2013, quando eu disse que a presença obrigatória de dois nadadores salvadores em cada piscina pública também seria um caso a ser refletido, porque traduz um encargo que julgamos ser de evitar. Isto não foi contemplado, portanto a lei não contemplou isto e, portanto, penso que, coerentemente com o que disse em 2014 durante o debate, queria aqui, e sendo um dos subscritores deste projeto de lei, colocar-vos assim questão. Me parece que há aqui uma necessidade urgente de esclarecer, e a pergunta primeira que eu coloco é, quando o Partido Socialista propõe ou recomenda que elas sejam supervisionadas por um técnico devidamente habilitado, naturalmente que faz constar disto a formação em suportes básicos de vida, como primeiros socorros, como salvamentos aquáticos, etc. Portanto, esta é a primeira questão que gostaria de que me desse a sua opinião, se considera possível o professor ou o técnico de natação devidamente habilitado se dar resposta. Eu vi pelas questões que expôs, não vou entrar em contraditório, porque claro, temos aqui muitas divergências, os exemplos que apresentou, etc., mas não é esse o caso, era só perceber a posição quanto o técnico devidamente habilitado. Depois, naturalmente, que as condições das piscinas tinham que ser asseguradas de acordo com a lei. Esta é a primeira grande questão que coloco. Porém, por outro lado, eu gostaria de sentir essa interpretação. Combater os náufragos é ensinar as pessoas a nadar. E se nós criamos entropias, no ensinamento a nadar, se criamos obstáculos, encargos, estamos, portanto, a não ser amigos de pôr cada vez mais portugueses a saber nadar. Portanto, isto, o facto de ser eficiente e criar, rentabilizar recursos e não ser meramente em termos económicos, economicista. Portanto, era esta grande questão que gostava de colocar. Sobre os bombeiros, que acabamos de ouvir, já foi levantada a questão, mas eu acrescentar mais uma. É que os bombeiros fazem uma distinção entre nadador profissional e nadador salvador amador ou voluntário. Portanto, que tem um aspecto diferente. É evidente que no regulamento de profissões, o sentido de nadador salvador voluntário ou amador é um bocadinho. Portanto, não faz muito entendimento. Mas gostava que me fizesse comentário. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. E o Sr. Deputado Pedro Pimentel, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer à Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores a vossa presença e não só também os vossos importantes contributos. Há aqui duas questões que gostaria de salientar. A lei que agora, há aqui uma tentativa de alteração da Lei 68 de 2014, é preciso não esquecer que foi aprovada pelo governo anterior, no fundo acabava por transpor várias diretivas europeias que estavam em vigor. Eu acho que trouxeram-nos aqui algumas questões que são de facto muito pertinentes. Eu estou também conhecimento delas agora, eu pessoalmente, e de facto deixam-nos aqui, houve aqui números que nos deixaram a pensar um bocado. E, de facto, eu acho que não, com a questão da segurança, não pode haver sequer questões de custos ou não custos relativamente a isto. Por isso, era importante que porque as discussões na especialidade tratam disto mesmo, para que as várias audições das várias entidades possam apresentar algumas propostas. Seria importante que pudessem apresentar aqui, deixar aqui algumas propostas para nós, porque eu acho que isto é um assunto quase que de consenso geral, que possamos aqui, em especialidade, podermos alterar aqui, fazer aqui, apresentar aqui uma lei que eu acho que possa ir de encontro àquilo que são as várias propostas das várias audições que começamos a ver aqui hoje. Muito obrigado.
Sim, senhor. Então, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não querendo ultrapassar a metodologia utilizada, dar aqui só nota do seguinte. Nós recebemos, e eu gostaria de sugerir ao Sr. Presidente que fizesse talvez chegar também à Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores um parecer da Federação Portuguesa de Natação, que não podendo estar cá hoje nos mandou a sua posição, e que diz que a proposta apresentada pelo Partido Socialista, que é um projeto, é meritória, que se adequa aos objetivos expressos, aperfeiçoando a Lei de 68 de 2014, no sentido de conformar com a realidade e a especificidade das piscinas de alto rendimento esportivo, formação e competição. Eu penso que a Federação Portuguesa de Natação é uma entidade de utilidade pública, respeitável, integra o Comitê Olímpico, também não será despreciando a sua opinião. Era só para dizer que não há assim tanta unanimidade enfim, sobre esta posição, para que não fique também a ideia que não estamos a ouvir todas as partes, não é? Portanto, deixar também esta nota. Ah, e uma pequena precisão também já agora, que o Sr. Deputado João Rebelo não terá percebido eventualmente bem a explicação da Liga dos Bombeiros Portugueses. A Liga dos Bombeiros não pretendia nem enviar bombeiros vestidos para dentro de água, eu percebi a metáfora, mas enfim, um bocadinho, enfim, também não é muito abonatória para os bombeiros, eles também não são assim tão destituídos que se atirassem fardados para dentro de água. Portanto, sugiro que altere o exemplo, mas fica ao seu critério.
Sim, senhor.
Bom, mas dizer outra coisa, o que eles dizem, e tem aqui um protocolo que foi assinado no dia 16 de novembro do ano passado, que está com o Instituto de Socorros de Náufragos e com o Núcleo de Formação de Nadadores Salvadores, precisamente em que a Liga dos Bombeiros se compromete a dar uma formação de 92 horas, sendo que as restantes 78 até aos 58, ou 92, serão 58. As restantes 58 já são a formação que o bombeiro tem e que é coincidente com a dos nadadores salvadores. Portanto, e certificando e com os exames feitos no Instituto de Socorros de Náufragos, os bombeiros podem ter nadadores salvadores ao seu serviço e prestar esse serviço como prestam outros, já hoje em dia. Portanto, digamos, enfim, eles têm a liberdade de poder contratar até bombeiros já formados, não é? Podem contratar alguns dos vossos associados para esse efeito e prestarem esse serviço, não numa lógica, digamos, de substituírem ninguém, mas de apresentarem um serviço que eles podem prestar. Enfim, porque em Portugal, quem assegura 95% ou 98% do socorro em Portugal são os bombeiros portugueses, com as suas 435 associações, como aqui foi dito hoje.
Sim, senhora, muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais deputados inscritos, portanto, eu agradecia agora de uma maneira um pouco mais sucinta do que da apresentação, porque já temos outra associação para receber.
Então, no fim da apresentação, eu acabei por não vos dar o nosso texto de solução. E o texto de solução é mesmo esse. Nós concordamos e sugerimos que seja alterado o texto para que seja facultativa a presença de nadador salvador nas atividades de competição e alto rendimento realizadas fora do horário normal de funcionamento da piscina. Esta é a nossa sugestão. Portanto, seja facultativa a presença de nadador salvador para atividades de competição e alto rendimento. Sim. Alocada exclusivamente para isso, exatamente. No horário, fora do horário normal da piscina. Isto também é importante. Ou seja, quer dizer que durante o horário normal da piscina continua a haver o dispositivo de segurança com os nadadores salvadores. E este é aquilo que nós sugerimos, é a nossa sugestão, depois também do que vos dissemos aqui. Quanto à questão dos professores, a Associação Portuguesa de Técnicos de Natação, que vão ouvir a seguir certamente, perguntem-nos o que é que eles acham sobre isso. Nós temos a certeza que eles vão dizer que concordam. Porquê? Nós não dizemos que os professores não devem ser nadadores salvadores, não é isso que estamos a dizer. O que nós estamos a dizer é que eles não devem é poder estar a desempenhar as duas funções ao mesmo tempo. Ou seja, se o professor dá aulas de natação a partir das 6 da tarde, ele pode perfeitamente trabalhar até às 6 da tarde como nadador salvador, tendo um contrato de nadador salvador com a piscina, e a partir das 6 da tarde desempenha o seu trabalho de professor. Portanto, nós não somos contra os professores terem curso de nadador salvador, nada disso, somos até muito a favor. Agora, o Decreto-Lei 96-A de 2006, em vigor, proíbe e coima quem... os técnicos de socorro que estão a desempenhar tarefas extraordinárias ao seu conteúdo funcional, que está estipulado na Lei 68/2014. Portanto, isto é punido por lei. Estar a dizer que o professor pode estar a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é estar a ir contra também este suposto legal. Ok? E a coima vai de 100 a 1000 euros. Só para termos uma noção. A questão que nos fizeram dos bombeiros... Os bombeiros querem formar nadadores salvadores. Bom, isso é uma questão que não nos devem colocar a nós, porque os bombeiros sempre formaram nadadores salvadores. A Escola Nacional de Bombeiros formou durante muitos anos os bombeiros voluntários, que eram chamados os bombeiros voluntários. O nadador salvador voluntário, peço desculpa. Que tinha um âmbito da ação que apenas não podia era ser contratado e ser pago para desempenhar as funções de nadador salvador profissional. Isto existe no nosso país há muitos anos, deixou de existir com a Lei 68. Mas por nós disso não. E um bombeiro, se já tem formação de socorrismo, é óbvio que basta-lhe fazer mais meia dúzia de horas de salvamento a quatro, meia dúzia de horas, entenda-se. As restantes horas de sincronização para poder ser certificado como nadador salvador voluntário. Portanto, para nós isso não estranha nada. Não estranha nada e não temos nada contra isso. O nosso problema está em que tenhamos obrigado as associações de nadadores salvadores a mudar estatutos para que sejam exclusivamente para a prestação de serviços de assistência a banhistas, e agora estamos a deixar que as associações de bombeiros, que são para outros fins também, possam elas também fazer assistência a banhistas. Isso é que não, pedimos desculpa, mas discordamos. Portanto, as associações de bombeiros voluntários fazem o socorro análfagos muito bem feito, fora da época balnear, fazem-no muito bem. Aliás, por isso é que o Instituto de Socorros Análfagos também lhes transfere muita dessa responsabilidade. Agora, estamos a misturar coisas. Uma coisa é a assistência a banhistas. Para isso, a lei portuguesa criou uma figura, que é a figura da Associação de Nadadores Salvadores, e depois temos para os incêndios a questão dos bombeiros. Portanto, e nós daí não concordamos. Agora, que os bombeiros possam formar nadadores salvadores, isso não temos nada contra. Nada contra. Como podem ver além, o nadador salvador tem 150 horas de formação, todas integradas na área do salvamento aquático, todas elas, porque quando falamos mesmo em suporte básico e primeiros socorros, são tudo adaptados ao salvamento aquático, ao socorro, porque isto não tem... Agora vejam que temos ali uma UFCD, que é a 6570, que é esta aqui, 6570, tem um asterisco, quer dizer que se alguém já tiver aquela UFCD feita, e os bombeiros já têm, não têm que fazer aquela UFCD, já está feita. Portanto, aquelas 25 horas, eles já não têm que cumprir, já só têm que fazer 125 horas de formação. Portanto, isto está na lei, isto basta ler a lei. Não estamos a dizer nada de novo. Portanto, os bombeiros não têm que fazer as 150 horas de formação. Até para terem o curso de nadador salvador profissional, só têm que fazer 125. Portanto, é uma questão... Agora, claramente está ali. O de cima é o conteúdo funcional retirado de um documento público da Federação Portuguesa de Natação, do técnico de natação, que tem 4 horas de salvamento aquático, e embaixo temos o que está também na lei, que está na lei 68, qual é o curso de nadador salvador, o FCT dos Modos. Pronto, é público, não temos de estar aqui sequer a opinar mais. Quanto a o que é um técnico habilitado? Bom, a lei é explícita. O único técnico habilitado em Portugal para salvamento aquático chama-se nadador salvador. Isso é claro... Não achamos por bem que outros... nós não queremos entrar em guerra com os bombeiros, não queremos mesmo. São nossos grandes parceiros no socorro. Mas se nós não os formos pescar dentro de água, eles não os conseguem salvar. Mas também, se eles não vierem a seguir, nós na praia também não os conseguimos salvar. Portanto, isto aqui é uma parceria. Estar a querer misturar coisas vai dar confusão. Que é como deu o ano passado em Passo de Arcos, onde a Associação de Bombeiros Voluntários de Passo de Arcos andou de forma ilegal a vigiar uma praia e foi para a TVI dizer que assim até era melhor. Mentira, falso e punível por coima o que eles estiveram a fazer. E nem era verdade o que estavam a dizer, porque não é melhor. Quanto ao nadador salvador profissional voluntário, bom, já vos respondi. Quanto à questão de segurança versus dinheiro, bom, penso que é perentório que nós somos muito a favor da segurança. Nós acreditamos que é possível sairmos daqui com esta redação e que vocês vão ter, de facto, o bom senso de chegar a este texto de que é facultativa a presença do nadador salvador, de facto, nas atividades exclusivamente de competição e alto rendimento, fora do horário normal. Não é? Porque dentro não, porque...
Desculpa.
Por um ponto. Não têm, neste momento, capacidade para tal. Dois, há aquilo que são a pista livre, que é o utente livre. E o que estamos aqui a dizer é que o professor tem capacidade para salvar. Podemos lhe dar. Então, mas estamos aí com o decreto-lei 96A. Vai estar a fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Dê-lhes aqui o exemplo que não são capazes. E posso dar muito mais pelo país afora. Perguntem aos... Vocês estão a defender, como é óbvio, cada um defende a sua posição. E nós vamos tentar defender a nossa também. Mas agora vamos sair desta área e vou-vos pedir uma coisa do fundo do coração, eu e o António Mestre. Perguntem a uma pessoa que tenha o seu filho na natação se quer... A partir daquele momento que a piscina não tenha natação e que o professor tome conta daquela gente toda. Perguntem-lhes. Bem?
Sim, senhor.
Não somos nós. Perguntem-lhes.
Bom, penso que... Já acabaram os 2 segundos.
É que eu continuo a não perceber da proposta apresentada pela Federação dos Jogadores Salvadores o que é exclusividade dentro do horário normal e fora do horário normal. Para mim é a exclusividade toda. Eu isto estarei de acordo. Agora, dizer que se for depois da hora já serve e se for dentro da hora não serve, Isso para mim é que é economicista. Portanto, se a piscina tiver exclusividade para a competição ou alto rendimento, dispensa no Salvador, ótimo, estamos de acordo. Agora, se é fora do horário normal ou não, isso aí para mim é muito confuso. Era só.
O senhor.
Podemos responder?
Sim, senhor. Mas nós agora não estamos... Ao senhor deputado Jorge Machado, eu não lhe tinha dado a palavra. Certo, é assim, nós estamos a fazer uma audição, estamos a ouvir-nos uns aos outros, depois o debate vai ser feito entre nós naturalmente, com as argumentações que são apresentadas de um lado e do outro, não é? Neste momento estamos a ouvir uma audição e pronto, e foi isso que a gente agora consumou. Portanto,
nós podemos responder só ao deputado António Cardoso? É muito rápido, só dizer, nós concordamos a 200% com o que você disse. Para nós, nunca era permitido isto, mas como na generalidade isto já foi aprovado e tem sido aqui algum texto, nós estamos atrás do mal menor.
Sim, senhor. Muito obrigado. Eu queria dizer até aos senhores membros da associação, qual é? Que é a Federação. Portanto, de Portuguesa Nadadores Salvadores, nosso obrigado por estar aqui. As pessoas com quem estiveram a falar e que chamaram vocês são os seus deputados, portanto é preciso ter assim um pequeno de indicação em relação a essa matéria, porque é dentro deste contexto que a gente funciona. E naturalmente, se os meus colegas me deixarem terminar, eu termino, não é verdade? Portanto, não só estava a dizer isto em relação à apresentação que aqui foi feita, mas, por outro lado, também para dizer o seguinte. Aqui, na Assembleia da República, não é uma questão de chegar ou termos bom senso em relação às coisas. Porque o que se passa aqui é que a gente ouve as opiniões, formula as nossas opiniões também, e depois liga isso em termos da legislação que produzimos. Eu não tenho dúvidas nenhumas que sempre há bom senso nas decisões que aqui são tomadas. E, portanto, é preciso registar este aspecto para termos em linha de conta o que é uma audição e o que é a preparação de uma legislação. E, neste caso concreto, foi muito interessante termos ouvido, naturalmente, as vossas opiniões, mas também será muito interessante para o debate que depois irá suceder entre os senhores deputados para tratarem desta mesma matéria. Portanto, muito obrigado pela vossa vinda aqui. E, naturalmente, que agradecemos os contributos que deram em relação à discussão que está a ser feita sobre esta legislação. Muito obrigado.